Capítulo 7. Do Chile aos Estados Unidos. 1. Um autor clandestino. Bem, Paulo, nos dois últimos diálogos, nós praticamente zigue-zagueamos sobre o período em que você passou no Chile, de novembro de 1964 a 1969. Antes de avançarmos, porém, eu gostaria de colocar um pouco a minha memória para funcionar em relação a esse período. Entrei em contato com Paulo Freire em 1967, assim de ouvir falar, com a publicação brasileira de Educação como Prática da Liberdade. Interessante é que esse ouvir falar era a boca pequena, porque me lembro do seu nome quase como um nome proibido, não podia ser pronunciado em tom normal. Alguma coisa de clandestino, de subversivo o rodeava. Depois estava cursando o primeiro ano do curso normal quando me caiu em mãos o seu livro, que me impressionou muito, apesar de, na época, ele não ter tido grande repercussão na escola em que eu estudava. Era um livro com o seu nome colocado à parte, pronunciado só nas rodas de bar de intelectuais de interior ou por um ou outro estudante universitário que trabalhara com o seu método e que ainda sobrevivia em Presidente Prudente, São Paulo, onde eu estudava na época. Enfim, a leitura que fiz do seu livro foi condizente com o espírito da época, clandestina, extracurricular. Nunca chegamos a discuti-lo em sala de aula, apesar de ser um curso de formação de professores. Pois bem, enquanto você vivia no Chile os seus anos de exílio, eu já vivia do meu lado, um pouco antes de completar os 18 anos, a prática de uma educação sem liberdade e em que a busca de libertação não estava em jogo. Para você ter uma ideia, eu só fui ler A Pedagogia do Oprimido na segunda vez que saí do Brasil, picado pelo sentimento de latino-americanidade e pelo desejo de conhecer melhor nosso continente. A primeira vez que saí foi de trem, Corumbá, Bolívia, e na segunda desci pelo sul do Brasil e entrei no Uruguai. Foi em Montevidéu que tive a oportunidade de comprar o Pedagogia do Oprimido. Assim, o prolongamento da leitura de sua obra só foi possível quando viajava para fora do Brasil. Quanto a você, eu sabia que estava no Chile, mas não havia muita notícia, não. Você fez parte de uma geração intermediária entre a minha e a mais jovem geração, que só leu A Pedagogia do Oprimido porque a comprou nos aeroportos da América Latina ou obteve cópias mimeografadas. Soube que, na época, o livro circulou discretamente pelo Brasil em cópias mimeografadas. Alguém, não sei quem, trouxe uma cópia do Chile. Depois também soube que, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, ele foi lido em cópias da edição italiana. Já imaginou o trabalho? Sei porque recebia certas cartas dizendo isso, de pessoas que tinham lido o livro nessas condições. Entre essas cartas, cheguei a receber certa vez uma longa de 10 páginas de 5 operários metalúrgicos de São Paulo, em que eles faziam uma apreciação do livro, com perguntas e sugestões. Uma das sugestões que nunca esqueci e a que fiz referência em seminários na Europa e nos Estados Unidos era a seguinte, abrir aspas, Paulo, é preciso que você escreva mais, sobretudo dirigindo-se a companheiros intelectuais que ainda não aprenderam que já passou o tempo de pretenderem, nas suas relações conosco, aparecer sempre como proprietários de uma verdade que eles trazem por benemerência, por benevolência, para nos doar. Já é tempo deles começarem a querer aprender também conosco. Fecha aspas. Eu considero essa advertência fantástica e não só concordo com ela, como também ela já estava explícita na pedagogia do oprimido. Era dessa forma que eu era informado de como a sua geração estava lendo, procurando, se informando, quando estava em Genebra ou em outra cidade da Europa, sempre era procurado por brasileiros que também me falavam de como estavam as coisas. Era então que eu recebia relatórios vivíssimos do período durão do Brasil e da prática que estava sendo discretamente levada. Essas conversas, nesses encontros, se transformavam em verdadeiros seminários e às vezes eu até chamava mais alguém para participar desse esforço crítico. Esses brasileiros que me procuravam em Genebra e me contavam sobre o que estavam fazendo, sobre suas experiências, é lógico que não chegavam a Genebra como se estivessem procurando uma fonte para beber água. Além do que, nunca me comportei como uma fonte. Participava também com perguntas, com questionamentos, sempre insistindo na dificuldade que tinha em dar respostas mais precisas por estar à distância. Esses encontros me ajudaram enormemente. Primeiro porque eles me reintegravam ao meu contexto original, e isso não só do ponto de vista político-cultural, mas também afetivo. Enfim, matava as saudades, às vezes até me esquecia de que estava em Genebra, e me sentia exatamente no lugar de que a gente estava falando. Por outro lado, participar de uma inquietação, de uma reflexão sobre uma prática que para mim era tão geograficamente distante, mas tão próxima política e afetivamente, significava manter viva a minha preocupação com o Brasil, me atualizava. Além disso, era também o mínimo de contribuição que podia dar de longe. Aliás, eu não era uma exceção. Todos os brasileiros no exílio faziam isso. Enfim, esses contatos me mantinham vivo também no Brasil. Fazendo um parêntese, uma das grandes tragédias para o exilado, sobretudo quando ele tinha uma militância político-partidária, que não era o meu caso na época, é a tragédia de se sentir morto no contexto do seu país de origem. É por isso que muitos exilados se neurotizam de tal maneira que passam a ver agentes policiais, até da CIA, à procura deles no exílio. Porque, à medida que o exilado fala a um companheiro das perseguições que ele imagina, no fundo está dizendo: veja, meu índice de periculosidade continua alto, está vendo? Ou seja, isso é não querer morrer. O meu caso não era bem esse. Era um político enquanto educador, minha militância sempre foi na educação, de modo que podia estar vivo mais facilmente. Mas não há como negar como era bom saber que se estava vivo no Brasil. Nessa época recebi muitas informações sobre o Brasil, mas nunca as revelei em cartas. Com a possibilidade de censura, fazer isso seria comprometer alguém que estava no Brasil. Nos meus quase 16 anos de exílio, não escrevi uma só carta comprometedora. Meu comportamento era nota 10, e nunca mandei nenhuma carta por alguém que voltava para o Brasil. Alguns brasileiros, mais ingênuos, me ofereciam, mas sempre recusei. Se a pessoa quisesse, podia visitar a minha família como uma carta viva, pessoal. Mas entrar no Brasil com carta minha era como dizer, entre aspas, aliás, no inquérito policial, erro que o Clodomi já me ensinara a evitar.
2. Problemas no Chile. Voltando aos dois diálogos anteriores, você, num certo momento, disse que começaram a aparecer denúncias,
sinais de que as suas ideias estavam incomodando, repercutindo no Chile. Eu gostaria de saber como é que essa situação se desenrolou. Uma das várias acusações que me fizeram também era de um ridículo enorme, a de que eu teria escrito um livro violentíssimo contra a democracia cristã como um todo, mas, sobretudo, contra a pessoa do presidente Frei, que, na verdade, era um homem sério de bem. É certo que se inclinava mais à direita, não havia jeito dele tombar para a esquerda, mas era um homem sério. Pela acusação que me faziam, eu teria inclusive procurado editores chilenos com esse livro terrível, mas eles, mesmo que não fossem simpáticos à democracia cristã e ao presidente, por uma questão de brio patriótico, teriam fechado suas portas a uma publicação do livro. Havia nome para esse livro? Não, só se falava genericamente num livro. Essa história chegou a um ministro de Estado e ele foi checá-la com o Jacques Chanchot. É óbvio que o Jacques nem precisou me ouvir para dizer que aquilo não podia de maneira alguma ser verdade. Negou peremptoriamente tudo, disse que não sabia que eu tivesse escrito tal livro, e mais, que tinha certeza de que jamais eu escreveria coisa semelhante. Disse que eu até poderia escrever um livro crítico sobre a democracia cristã, mas jamais fazendo ataques pessoais e violentos à figura do presidente Frei. Mas também é lógico que ele não poderia considerar essa conversa com o ministro como uma conversa qualquer. Era política, e ele me procurou. Nessa altura, não trabalhava mais com ele. Você se lembra em que ano foi? Tenho a impressão de que foi no início de 1969, quando nós já estávamos realmente para deixar o Chile. Não estava certo quanto a isso, mas já estava pensando. Fui então ao gabinete do Jacques, onde ele me pôs a par do que estava ocorrendo ao meu respeito. E fiz então uma proposta, que me prontificava a ficar no gabinete dele enquanto o ministro conseguisse os seus melhores agentes policiais para vasculhar minha biblioteca. Disse que ficaria por tempo indeterminado o quanto fosse necessário para que eles fizessem isso. Só pedi que a Maria Edi fosse junto para que a Elsa não se assustasse. Desse modo, a Elsa abriria a biblioteca para eles e, se os originais desse livro fossem encontrados, aceitaria a expulsão do país sem mágoa alguma. Disse ainda ao Jacques que lá só seria encontrado um livro que realmente escrevera, A Pedagogia do Oprimido, e que tem só uma referência à democracia cristã e ao presidente Frei, por sinal elogiosa. Esse foi o livro que escrevi, disse a ele. Ele se negou a propor isso ao ministro. Disse que já falara que não era verdade nada do que estava sendo dito e que só queria que eu ficasse a par disso. Esse foi o último caso de denúncia da direita da democracia cristã contra mim. O que acontece, de fato, é que no geral da democracia cristã, só em determinadas circunstâncias é possível um acordo com ela. Mas mesmo assim, considero praticamente impossível uma identificação de perspectivas. Com a direita da democracia cristã, então, nem se fala. A sua saída do Chile está ligada a todas essas pressões ou elas simplesmente coincidiram com um processo de desligamento da realidade chilena que ia se dar de qualquer forma? 3. Abrir aspas. Não quis ser saído de novo. Fechar aspas. Não posso dizer que, se não tivesse saído, teria havido uma radicalização das ameaças e uma consequente expulsão. Creio que não. Possivelmente as pressões da ultradireita diminuiriam. Talvez porque havia homens como Chonchol e o ministro Valdez, por exemplo, que em parte deteriam as arrancadas de assanhamento da ultradireita. De qualquer maneira, essas denúncias sucessivas me advertiram para a necessidade de considerar uma saída do Chile. Um dia, a Elsa e eu estávamos conversando sobre isso e me lembro de que eu dizia que queria muito bem ao Chile, que devia demais a ele e que não gostaria de sair de lá expulso, nem convidado a deixar o país. As duas possibilidades para mim eram impensáveis, por duas razões. Primeiro, ficaria magoado demais com uma saída direta ou indiretamente forçada. Em segundo, isso me impediria um retorno. É lógico que na época eu nem imaginava um Pinochet. Além disso, a perspectiva de uma possível expulsão me criaria muitas dificuldades. Um exilado que é expulso do seu primeiro país de exílio se complica no resto de sua vida de exilado. Juntando tudo isso com uma coincidência de uma série de convites que de repente começaram a aparecer, como se houvesse uma orquestração, achei que se tinha de sair, o momento era aquele. Outro fator coincidente foi um problema com a recontratação da Unesco. Havia uma promessa de eu ser recontratado em melhores condições do que as que tinha de consultor, mas pelo que me informaram, houve alguma intervenção do governo brasileiro. Com isso, a Unesco demorou uns 3 meses até resolver a contratação e eu fiquei no ar esse tempo todo. Não posso afirmar, mas pode ser que também tenha havido pressões da direita da democracia cristã. Paulo, nessa questão de uma possível influência da delegação brasileira no caso de sua recontratação, posso dar um depoimento sobre o meu caso. Na época em que fui contratado, por exemplo, para ir para Angola, bem depois, em 1978, pude ver que não havia ingerência da delegação brasileira e de outros países na contratação de consultores por um curto período, digamos para as missões de 2 ou 3 meses, mas para contratos de maior duração de 1, 2 anos, aí sim. Os nossos nomes, pelo menos em 1978, passavam pela delegação brasileira da Unesco. Realmente havia uma interferência. Era o meu caso, mas juntando tudo isso, acabei me decidindo pela saída. Houve um outro fator ainda. Já estava há 4 anos e meio no Chile, indiscutivelmente um período riquíssimo da minha vida. De fato, como educador, acho que tive 2 momentos importantes, no Chile e depois no tempo que passei pela África, tendo aqui já como base o Conselho Mundial de Igrejas. Mas, no Chile, comecei a sentir que precisava me experimentar em outros espaços, confrontar outros problemas. Naquele momento, então, aceitei a proposta de Harvard e, em seguida, a do Conselho Mundial de Igrejas. Saímos do Chile em 1969. Antes da saída do Chile, há pelo menos uma passagem sua pelos Estados Unidos. Eu gostaria de tentar recuperá-la. De onde é que veio esse interesse das universidades americanas em relação ao seu trabalho? Tudo começou quando eu ainda estava no Serviço de Extensão Cultural da Universidade de Pernambuco, antes de trabalhar com o Paulo de Tarso no Ministério da Educação. começou a partir de Angicos. Um tempo depois, o New York Times publicou uma reportagem sobre a experiência de Angicos. Não me lembro bem se foi sobre Angicos apenas ou se sobre a experiência geral que estávamos vivendo, mas o fato é que fazia referência a mim, situando professor brasileiro da Universidade de Pernambuco, etc. A partir disso, recebi algumas cartas dos Estados Unidos. Uma delas era engraçada. O missivista dizia que lamentava muito não poder escrever na minha língua nacional, embora ele tivesse feito algum esforço para aprender o espanhol, mas não conseguiu. Bem, as cartas vinham de diferentes áreas dos Estados Unidos. Depois comecei a receber também consultas de setores universitários. Houve então o golpe de Estado e fui para o Chile. O golpe de Estado, obviamente, foi notícia lá e devem ter aparecido muitos comentários específicos sobre o Recife, o governo Arraes, o problema com a Aliança para o Progresso. Enfim, o imperialismo via Recife como uma cidade endemoniada, uma espécie de Manágua na época. Eu era do Recife, participei do movimento de cultura popular, tudo isso deve ter chegado lá. Tanto que, quando ocorreu o golpe de Estado e me exilei, o Ivan Illich, que eu já conhecia, nos mandou um telegrama oferecendo o centro de estudos em Cuernavaca para que eu, Elza e os filhos fôssemos para lá. É óbvio que as autoridades brasileiras não permitiram, mas Ivan Illich me testemunhou seu apreço e sua solidariedade desde o começo. E, em 1967, por sugestão dele, o Robert Fox, um monsenhor católico que desenvolvia um trabalho fantástico com um grupo de educadores norte-americanos e que trabalhava nas áreas negra e porto-riquenha de Nova York, me convidou para visitar o seu trabalho. Robert Fox acaba de falecer em Nova York e não posso deixar de homenageá-lo aqui. O trabalho que ele desenvolvia tinha muita coisa parecida com o que eu vinha propondo, mesmo que com algumas diferenças substantivas. Mas não posso dizer que fosse reacionário, de modo algum. Ivan Illich conhecia a prática de Robert Fox e disse a ele que havia um brasileiro que fazia um trabalho semelhante ao dele. Foi assim que surgiu o primeiro convite para conhecer o trabalho de Fox, que coincidiu com o interesse da Universidade de Fordham, uma universidade jesuíta de Nova York. Os dois patrocinaram, então, a minha ida aos Estados Unidos. Na Universidade de Fordham, foram organizados uns dois ou três seminários comigo, e o padre Joseph Fitzpatrick convidou professores amigos de diversas universidades americanas. Fazendo um parêntese, foram necessários o exílio e uma ida a Princeton em 1967 para que me encontrasse pessoalmente com o Rubem Alves, que estava fazendo sua tese de doutoramento em Princeton. Outro grande intelectual brasileiro que encontrei aí foi o Paul Singer, creio que já afastado da USP e trabalhando na Universidade de Princeton. Lembro-me também de ter encontrado nessa época o professor Otávio Yanni, então docente da Universidade de Colômbia. Como você vê, essa ida aos Estados Unidos foi uma espécie de grande desafio para mim, além das surpresas. Não só encontrei amigos, mas também pude dialogar com professores e estudantes norte-americanos, entre os quais alguns demonstram estar relativamente bem informados em torno da política brasileira e do que estava acontecendo na área da alfabetização de adultos. Ainda nessa visita, encontrei o famoso economista professor Albert Hirschman, que na época ensinava em Harvard. O interessante também dessa visita foram os preparativos. O primeiro de todos, a própria decisão. Você acredita que quando me chegou o convite eu quis recusar? Ingênua e arrogantemente pensava nada ter a aprender e nada ter a ensinar na matriz do imperialismo. Elsa, uma vez mais, marcou sua presença junto a mim, comentando com ela a intenção, a decisão quase de não ir, ouvi dela essas perguntas. Abrir aspas. Você acha, porventura, que toda a população dos Estados Unidos é imperialista? E onde anda a sua radicalidade? Virou sectário? Por que não aposta na outra parte que, por pequena que seja, não é imperialista e está lá também? Fechar aspas. Aceitei o convite. Fui e não me arrependi de haver ido. Decidido a ir, começaram, porém, os problemas com a falta de documentos para viajar. Procurei, como deveria fazê-lo, o Ministério de Assuntos Estrangeiros ou Ministério das Relações Exteriores. Minha situação, ainda que não fosse única, era irregular. Exilado na Bolívia, de onde viera após o golpe militar que aquele país sofrera em fins de 1964, era um brasileiro no Chile, de um lado, sem passaporte nacional, de outro, sem documentação chilena, pois que entrara no país com a caderneta de identidade. Em tal situação, não me era possível viajar. Necessitava de um documento chileno que me permitisse sair do país e a ele voltar legalmente. Se fosse de direito, um exilado no Chile, nenhuma dificuldade. O governo chileno, no momento oportuno, me teria dado um documento de viagem. Eu era, porém, um exilado de fato, na verdade, um brasileiro residente, e como tal, o que se esperava de mim é que tivesse o passaporte brasileiro. Era esta questão a ser resolvida, questão política e não estritamente jurídica. O diplomata responsável pelo setor competente do ministério me escutou e em seguida me disse mais ou menos, abrir aspas, não nos falta boa vontade para resolver o seu problema. Não devemos, contudo, agir levianamente, oferecendo-lhe sem mais um documento chileno com o que podemos criar dificuldades diplomáticas com o governo de seu país. É necessário, portanto, que o senhor nos traga algo escrito do consulado brasileiro em que pelo menos se insinue que lhe negam passaporte. De posse de uma declaração ou coisa parecida assim, lhe forneceremos um documento de viagem com validade de 2 anos, que o senhor poderá renovar. Dessa forma, o senhor pode legalmente sair do país e voltar a ele quantas vezes forem necessárias. Fechar aspas. Me pareceu tudo muito razoável, correto. Só me restava, então, procurar o consulado brasileiro e tentar aquela, sim, uma operação difícil. Conseguir que o cônsul dissesse por escrito que eu não tinha direito a um indiscutível direito, o de ter passaporte. Fui então para o meu escritório do INDAP e pedi a uma secretária do departamento para telefonar ao consulado brasileiro e ver se o cônsul poderia me receber. A resposta imediata foi que eu podia ir lá no dia seguinte, às 10 horas da manhã. Fui muito bem recebido pelo cônsul e depois de uma conversa muito cordial, contei a ele meu problema. Um passaporte assim, seco e direto. Ele pediu desculpas, mas infelizmente não poderia me conceder um passaporte. Falei então que não havia problema, mas que ele me fornecesse pelo menos um papel dizendo isso, que não podia me dar o passaporte e assinasse. Abrir aspas. Mas como é que eu posso assinar um documento desses? Direito ao passaporte o senhor tem, mas por uma questão de arbítrio de poder? Agora, eu não posso dar por escrito uma declaração nesses termos. Expliquei, então, como assim ficava praticamente preso no Chile, que não podia viajar, etc., que a chancelaria chilena me daria o visto de saída se o governo brasileiro pelo menos insinuasse que não me concederia o passaporte. Sugeri a ele um documento dizendo o seguinte, mais ou menos... Abrir aspas. Declaro que o cidadão brasileiro Paulo Regos Neves Freire saiu do Brasil na condição de exilado político para a Bolívia e chegou ao Chile sem passaporte. Fechar aspas. Disse que ele poderia melhorar a redação, mas que algo nesse gênero seria suficiente. Foi o que ele fez. Quer dizer, houve grande boa vontade do cônsul. Consegui, então... o documento chileno de viagem e partir para a segunda etapa, conseguir o visto de entrada nos Estados Unidos. Dei entrada no consulado americano ao pedido de visto e me informaram que eu seria em breve chamado a voltar. Uma semana depois, realmente fui chamado e fui. O gozado é que tive uma espécie de intuição da conversa que ia ter. O cônsul me recebeu cortesmente e chegamos ao assunto assim. Estou com o seu documento de viagem, o senhor está querendo ir aos Estados Unidos e solicita visto de entrada, mas gostaria de lhe fazer algumas perguntas, disse ele. Pois não. O senhor teve problemas com o governo brasileiro? Com qual governo brasileiro? Tive problemas com o golpe de Estado brasileiro. Não tive, tenho. Fui preso, fui praticamente expulso do meu país. Fui expulso da universidade onde ensinava, pois me aposentaram sem ter doença nem idade de ser aposentado. Acabei enjoando tanto da cadeia que me exilei no Chile. Não tive, continuo tendo problemas. Estou aqui sem passaporte brasileiro por causa disso. 4. O senhor é simpatizante do Partido Comunista Brasileiro? O senhor foi ou é simpatizante do Partido Comunista Brasileiro? Senhor, nesse momento me levantei da cadeira em que estava. Se estivesse preso e o senhor fosse delegado ou uma autoridade militar qualquer, até compreenderia a pergunta. Como não estou preso e o senhor não é delegado de polícia, que me conste, estou na Embaixada Americana e o senhor é o cônsul, então recuso a me submeter a tal inquérito policial para ir ao seu país. E é bom dizer que fui convidado por 6 universidades do seu país. Não pedi para ir lá. Desculpe essa arrogância da minha parte, mas realmente não pedi para ir. Me convidaram e eu aceitei. Acho interessante ir ao seu país. Agora, se para ir a condição é de me submeter aqui a um interrogatório sobre as minhas opções políticas, sobre os meus sonhos políticos, as minhas adesões ideológicas, então o senhor pode me devolver meu documento de viagem sem visto mesmo, pois vou sair agorinha do seu gabinete e escrever a todas as universidades dizendo porque não posso ir. Porque recuso o interrogatório que o senhor pretendeu iniciar. Já disse isso de pé, abrindo a porta para sair. Não, não, professor, aqui está o seu documento. Pois o documento já estava com visto e tudo, prontinho. Quer dizer, no fundo, ele achava que, na certa, um professor de uma área subdesenvolvida, exilado político, sem passaporte, submetido a sustos desde o seu país de origem, temeroso, experimentado em cadeia, ele achava que esse exilado estivesse sonhando em salvar-se, unindo-se ao país dele, aos Estados Unidos. Jogando com essa hipótese, por que não tentar conseguir informações? Se eu cedesse, acho que estava lá até hoje respondendo às suas perguntas. A primeira pergunta respondi afirmando: mas se tivesse entrado no jogo e começasse assustado a responder a pergunta sobre minhas opções políticas, transitaria da condição de candidato a viajante para denunciante ou de informante. Em respeito ao próprio exílio, a mim mesmo, ao meu passado tão recente naquela época, à minha luta, por pequena que tivesse sido, eu não podia aceitar de modo algum uma coisa daquelas. Contei tudo isso nos Estados Unidos também, num jantar em que estive com um ex-diplomata americano que trabalhara no Brasil, com Robert Fox e com um outro grande jesuíta que depois foi preso e condenado a 3 anos de cadeia porque fez uma desobediência civil, Daniel Berrigan, um grande poeta. Depois dessa viagem, imediatamente depois, fui ao México com Ivan Illich, quando conheci Eric Fromm.
5. Andanças americanas. Paulo, eu gostaria de voltar para o final desses episódios de dificuldades que você teve até chegar aos Estados Unidos. Ou seja, depois de tudo isso, chega um professor brasileiro, nordestino, recifense, produto típico de uma cidade do terceiro mundo, com problemas do terceiro mundo, e desembarca no coração dos Estados Unidos, em plena Nova York. Como foi esse seu primeiro contato, assim, a nível de sensações, de primeiras impressões com a civilização americana? Acho que é meio difícil de escapar de um certo susto. O mesmo aconteceu com o primeiro contato com São Paulo. Mas Nova York, aquela cidade subindo e ao mesmo tempo se espraiando, confesso que a minha primeira sensação foi de ficar inibido, tímido, assustado. Logo no aeroporto, o tamanho de tudo era algo inibidor, juntando-se a isso a impossibilidade de falar inglês. Eu lia, mas falar e ouvir são completamente diferentes, de modo que nas duas primeiras vezes que estive nos Estados Unidos, não entendia nada, sem poder controlar a velocidade como se faz lendo. Isso tudo acaba criando uma situação de perder-se, de medo, de tudo e de todos. Acho que deve ser exatamente a sensação do analfabeto em uma grande cidade. Ouvi depoimentos de analfabetos no Chile que me retrataram uma situação praticamente igual à minha quando cheguei a Nova York, também em Paris, em 1968. Segundo esses depoimentos dos chilenos, quando iam a Santiago, falando espanhol, ficavam perdidos, com medo de pegar ônibus errado, de ser roubado numa loja, medo de tudo, exatamente como eu me sentia. Obviamente fui recebido pelo Fox, que falava muito bem espanhol, e me introduziu a tudo até que comecei a me identificar. Ainda nessa primeira ida aos Estados Unidos, no plano da educação, você se lembra de algum paralelo que fazia entre a situação que via lá e a situação brasileira ou chilena? Ou seja, havia diferenças notórias na prática da educação ou não? Como é que você foi construindo um inevitável quadro comparativo? Enquanto as minhas visitas se reduziram a uma semana ou 15, 20 dias, não deu para fazer nada disso. Só realmente quando morei nos Estados Unidos durante quase um ano foi que comecei a sentir melhor essas diferenças que explicitei aqui e ali no Ação Cultural para a Liberdade. Uma coisa que logo achei muito interessante nos Estados Unidos foi o que a gente pode chamar de cortesia universitária. Por exemplo, Se os americanos o convidam para uma universidade qualquer, de modo geral, sempre se informam sobre suas amizades, sobre gente que você gostaria de conhecer, e fazem a surpresa de oferecer um almoço no próprio campus da universidade promovendo esses encontros. A Universidade de Colômbia, por exemplo, fez isso comigo, de modo que pude reencontrar um grande especialista em José Lins do Rego Rabassa, que já conhecia. Antes do golpe, em 1963, quando estava no Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, recebi um dia um jovem professor norte-americano que ficou então muito amigo de Luiz Costa Lima, esse grande crítico literário brasileiro. Eu me lembro que acompanhei Rabassa à Faculdade de Direito e ele descrevia a faculdade antes mesmo de entrar, tudo por causa da sua convivência com os livros de Lins do Rego. Falava do Recife, do Nordeste, dos engenhos, da Paraíba, enfim, como se tivesse vivido lá. Tinha toda uma geografia sentimental e intelectual que ele bebeu em Lins do Rego. Pois bem, a Universidade de Colômbia soube que eu conhecera o Rabassa no Recife, e para minha surpresa e satisfação, ele foi convidado para almoçar e jantar comigo. Quando? Em 1967, na primeira viagem, inclusive os advogados que me defenderam usaram muito bem, com muita habilidade e astúcia, essa visita na minha defesa. Como no fundo eu estava sendo acusado de ser endemoniado, o Paulo Cavalcante me pediu que eu mandasse uma carta de cada uma dessas universidades sobre a visita. Escrevi a todas e recebi cartas excelentes, usadas pelos advogados de defesa. Esses seminários em diferentes universidades se faziam com que tipo de público? Geralmente eram estudantes universitários, não apenas da área de educação, também de ciências sociais, e professores também, preponderantemente de educação. De um modo geral, eu falava da experiência da alfabetização, da fundamentação dessa proposta, projetava slides e mostrava como é que eles eram discutidos. Sem falsa modéstia, quando saía de Harvard para almoçar com um conhecido economista Albert Hirschman, fiquei muito gratificado quando ele disse que a minha exposição conseguiu uma coisa que não era muito comum: a unidade entre a prática e a teoria. Na verdade, em todas essas universidades havia uma imensa curiosidade sobre tudo isso. Quando voltei para os Estados Unidos em 1969, para a Universidade de Harvard, aí a coisa se espalhou muito, porque o fato de eu estar em Harvard coincidiu com os primeiros artigos, seminários e conversas em torno do que viria a ser a pedagogia do oprimido. O interessante é que quando fui assinar o contrato com o editor para a publicação americana, ele não gostou do título. Disse que, entre aspas, pedagogia era pesado, mas não teve jeito de mudar porque o título já era conhecido. Raramente passei um fim de semana em casa, sempre circulando e falando da pedagogia do oprimido. Paulo, entre o que você escreveu e o que começou a ser publicado nos Estados Unidos, se não me engano, há uma ligeira diferença no título do Ação Cultural para a Liberdade entre a edição brasileira e americana, não? Nos Estados Unidos saiu, abrir aspas, Ação Cultural para a Liberdade, fechar aspas, mesmo. A divergência de título aparece realmente na edição brasileira, mas vou contar a história toda. O Ação Cultural para a Liberdade foi um ensaio em que retomei algumas dimensões da educação como prática da liberdade e outras questões que não estão nesta última. Escrevi o Ação em Cambridge e era uma tentativa, enquanto se traduzia A Pedagogia do Oprimido, de introduzir o provável público americano a esta última. Pois bem, o texto foi escrito e mandado a um centro privado com o qual trabalhei simultaneamente com Harvard, e foi publicado na Harvard Educational Review, que aliás até hoje continua fazendo separata desse texto. Talvez agora pare, pois já existe a edição integral do Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos, só que com outro título, pé de página 17. The Politics of Education, Culture, Power and Liberation, Massachusetts, Bergen & Garvey Publishers, Inc., 1985. Exatamente igual à edição brasileira, apenas com uma extensa entrevista minha. Tempos depois do texto ter saído em revista, juntei uma série de outros que escrevera no Chile em 1968, chegando até 1974. Pus o título Ação Cultural para a Libertação e outros escritos e mandei para o Fernando Gasparian, da Paz e Terra. O livro foi aceito e, alguns meses depois, recebi em Genebra uma carta do Gasparian dizendo que o livro estava saindo, mas que tinha uma observação a fazer, que ele esperava que entendesse e aceitasse. E era o seguinte, ele me avisava que na capa o título seria Ação Cultural para a Liberdade e que dentro do livro o artigo seria preservado, conforme o título original, entre aspas, para a libertação. O argumento dele era o seguinte, com o qual concordei inteiramente. Na época em que o livro estava saindo, a palavra, entre aspas, libertação, era muito mais agressiva do que a palavra, entre aspas, liberdade. O que é mesmo liberdade, entre aspas, é muito mais estática. Já, entre aspas, libertação implica luta, envolve processo. Isso não podia sair, pois ele temia, com razão, que se pudesse perder a oportunidade de publicar o livro por causa da palavra. Mas se você pudesse escolher, preferiria, entre aspas, liberdade ou, entre aspas, libertação? Ficaria com, entre aspas, libertação. 6. Liberdade ou libertação? No seu entender, qual a relação que existe entre uma pedagogia do oprimido, uma educação como prática da liberdade ou uma pedagogia da libertação com a evolução do pensamento e da ação cultural da Igreja dentro da América Latina e com o surgimento da teologia da libertação? Para mim, é uma razão de alegria e de muita responsabilidade reconhecer que, mesmo sem ser teólogo, fui influenciado, tive uma influência nesse movimento de educação e libertação que é a teologia da libertação. Seria uma lamentável imodéstia de minha parte até mesmo sugerir que os meus trabalhos e que minha prática da América Latina nos anos 60 tenham sido uma fonte para a teologia da libertação. As fontes da teologia da libertação, como todo mundo sabe, ultrapassam de longe as contribuições que venho tentando dar no campo da educação para a libertação. Mas também não tenho dúvida de que, neste ou naquele momento, nessa ou naquela visão da prática pedagógica e na questão da natureza política do ato educativo, que venho sublinhando com tanta ênfase desde os anos 60, em tudo isso certamente há algo que ver com a teologia da libertação, da mesma forma que ela tem algo a ver com a minha forma de compreender a educação e a libertação também. Por isso não é mera coincidência que eu tenha amigos muito próximos entre os líderes da teologia da libertação, tanto no campo católico como no protestante. e não só da teologia da libertação, mas também de outras teologias afins na Europa e nos Estados Unidos. Não é por acaso que sou amigo há muito tempo de antes dos primeiros ensaios da teologia da libertação serem publicados de um grande teólogo peruano como Gustavo Gutiérrez, de Rubem Alves, de Júlio Santana, de Hugo Assmann, de Miguel Bonino, de Richard Scholl, de Princeton, talvez um dos primeiros teólogos da libertação quando ainda não se falava dela. Poderia citar vários outros que encontrei na América Latina ou fora, por exemplo, quando passavam pelo Conselho Mundial de Igrejas. Enfim, há uma indiscutível relação entre mim e a teologia da libertação. Só para terminar, gostaria de dizer, de insistir, que talvez eles tenham me influenciado mais do que eu a eles. O que é indiscutível é que há um certo clima de conforto entre nós. Não nos estranhamos de forma alguma. Ora, as críticas que se faziam à teologia da libertação, de uma certa maneira, o atingem também. Você acha que as fontes da crítica à teologia da libertação e a sua visão de educação partem do mesmo lugar? As que são feitas do ponto de vista da direita, acho que sim.